Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é escritora mineira, nascida em Fernandes Tourinho, à beira do Rio Doce, Geni Vilas Novas. Trata-se de uma escritora que morou em várias capitais do Brasil, antes de se fixar no Rio de Janeiro, onde vive atualmente. Geni Vilas Novas participou de várias antologias de contos, entre as quais Doze Autores e Suas Histórias e Marquesa dos Santos, Ficção em 12 Contos, no ano de 2003. Depois vieram Tempos de Nassau, Um Príncipe em Pernambuco, em 2004, Ásperos e Macios, Histórias de Amor e Vingança, em 2010, O Rei, o Rio e Suas Histórias, em 2012. Geni é autora dos romances Adeus, Rio Doce, Flores de Vidro e Onde Está Meu Coração? Os últimos, recém-saídos pela editora Sete Letras do Rio de Janeiro, em 2015. Vamos agora conversar com a autora. Como foi que Geni Vilas Novas se tornou escritora? Fale-nos um pouco de sua trajetória, de como se deu esse processo de conquista, né, de um espaço de publicação, de escrita.
Eu não sei, assim, que momento eu me tornei escritora mesmo. Porque quando eu aprendi a ler, eu achei que eu queria ser escritora. Mas eu não tinha ideia do que fosse um escritor. Então eu falei para minha mãe, eu falei, quando eu crescer, eu vou ser escritora. E eu achava que todo escritor tinha que ter um rio. Se ele não tivesse um rio, ele não poderia ser escritor. E eu tinha muita sorte, porque eu nasci na beira do Rio Doce. Fernandes Tourinho, eu sou registrada lá, mas eu morava mesmo na fazenda dos meus pais, dos meus avós. E a fazenda do meu pai ficava a 3 quilômetros do Rio Doce. Então, era assim, dava para ir a pé. E meu pai também teve uma outra fazenda, um sítio, sei lá como é que chama bem, na beira do Rio Corrente, que é um afluente grande do Rio Doce. Mas assim, na mesma região de Pedra Corrida. Então, Pedra Corrida era o meu endereço. O Rio Doce era o meu endereço. O meu ponto de referência no mundo ainda hoje. Então, eu sou registrada de Fernandes Tourinho, mas eu não nasci lá mesmo. Eu nasci na fazenda da minha avó, que era perto do Rio Doce. Fiz pedagogia e fui criar meus filhos e fui viver a minha vida, ou melhor, a vida do meu marido. O meu marido trabalhava numa multinacional, então ela transferia para aqui, para ali, e nós fomos rodando. Até que nos fixamos aqui no Rio, quando ele se aposentou com 47 anos, porque a empresa deu uma chance para quem tivesse 27 anos de empresa e 47 de idade. Então, eu fiquei olhando e falei, nossa, chegou muito cedo. Mas ele foi fazer outras coisas, ele constrói shoppings, né, empreendimentos assim.
E a decisão de escrever, como começou? Quer dizer, trabalhou como pedagoga, como professora, algo assim? Lia muito, escrevia em segredo, mantinha agendas?
Não, eu escrevia... Assim, não, eu lecionei muito pouco tempo, porque logo eu me casei. Então, assim, no meu internato, nós fazíamos diário. Era uma coisa assim, corriqueira, quase todas as... Eu não sei se a professora de português exigia, mas eu sei que nós fazíamos o nosso diário. Mas aquilo ficou lá, na juventude, na infância quase, né? Aí depois, quando eu comecei, um dia eu falei, eu vou escrever. Eu comprei um caderno e falei para o meu filho. O meu filho tinha 3 anos na época. Então eu falei para ele, porque eu precisava contar para alguém, mas eu não poderia contar para alguém que fosse me cobrar. Porque eu não tinha certeza o que ia sair dali. Então eu comecei escrevendo assim, escrevendo no caderno. E aí depois de um certo tempo, assim, de uma certa maturidade, aí eu falei, não, agora eu vou escrever mesmo. E até eu fui ao shopping e comprei uma máquina de escrever. Porque o meu professor de literatura, ele não recebia manuscrito. Tinha que, claro, tem que ter no mínimo uma máquina. Aí eu fui ao shopping, comprei essa máquina, meu marido ficou muito irritado porque ele achou que a máquina era cara, enfim, no final das contas, aí eu comecei a escrever e eu já tinha um professor de literatura, que é o Ivan Cavalcante Proença. E eu frequento essa oficina desde 88, eu estou nessa oficina, que é uma oficina de técnica literária, ela não é uma oficina de literatura, é técnica literária.
Até hoje, então, Geni Vilas Novas frequenta a oficina literária do professor Cavalcante Proença.
Frequento. É um lugar, um espaço que eu me sinto bem, porque todo mundo escreve. Então, eu me sinto à vontade. Eu estou no meio de... Eu estou com as pessoas que fazem, têm o mesmo ofício, nós reclamamos as mesmas coisas e nós trocamos livros assim, que estão em andamento. E nós opinamos.
Qual foi, então, o seu primeiro livro? Foi realmente, foram os contos das antologias?
Não. Eu escrevo memórias. Memórias ficcionais. Então, essas antologias eram praticamente todos eram ex-alunos do Ivan, lá da oficina. Então, nós decidíamos um tema, um personagem... E escrevíamos sobre aquele personagem, Marquesa de Santos, e assim por diante. Mas era uma coisa, mas eu escrevia, eu já escrevo a minha escrita particular. Então eu tenho assim uns 11 ou 12 livros na gaveta. E agora eu resolvi entrar na arena. Porque escrever memórias é muito complicado. Porque você trata das pessoas que estão ao seu redor. E essas pessoas se reconhecem. E você pode falar delas assim, que elas são maravilhosas, que elas não gostam. Então, aqui em casa, assim, ninguém lê o que eu escrevo. A minha filha mais nova, até que eu pedia muito a ela e ela me ajudava. Mas, de resto, assim, eles não leem.
No seu livro... Adeus, Rio Doce, há uma advertência na primeira página, né, que diz: qualquer semelhança não é mera coincidência. Então o leitor deve entender que os fatos ali são verídicos, aconteceram mesmo.
Então, todos os personagens que estão ali existem. É claro que eu vou dando a linguagem literária, mas ali tudo não tem mentira, não é uma história da minha cabeça. Embora aquela região existam, aquilo é um fato endêmico, posso dizer, na região. Aquela quantidade de pais que vão embora, que as crianças ficam, a situação dessas crianças que eu trato em Adeus Rio Doce, são umas crianças assim, muito privilegiadas. Porque uma grande parte daquelas crianças, elas ficam com famílias estranhas. Elas ficam, às vezes, sozinha, menina de 15 anos, 13, cuidando dos irmãos mais novos. É uma situação muito complicada, eu acho, porque todo mundo fica muito curioso em relação à pessoa que vai para os Estados Unidos. Ele não se preocupa com os que ficam. E os que ficam é muito mais doloroso do que os que partem.
Sem dúvida, né? Então é um fato... Não é muito comum esse êxodo, né, das pessoas da região do Vale do Rio Doce e, sobretudo, para o exterior?
Se você pesquisar, você vai ver quais as cidades que tem mais gente do Brasil lá nos Estados Unidos. Você vai ver Sobralha, que é uma das minhas cidades, Fernandes Tourinho e uma outra que acho que chama São Geraldo. São essas três cidadezinhas pequenas que... abastecem os Estados Unidos de brasileiros.
E aí, realmente, as crianças ficam muito largadas desde muito cedo, né?
As crianças, muitos pais vão e levam, ou vêm buscar depois. Ali varia muito, é uma variedade, uma gama muito grande de situações. Mas na maior parte eles vão, às vezes eles se separam lá, se casam novamente e nem esquecem que os filhos ficaram. Existem situações assim que eu presenciei. Então as crianças ficam para a avó, para o avô, às vezes o avô é velhinho, nesse caso desse livro aí mesmo a avó é velhinha. As crianças ficam sem pai, elas ficam um pouco desamparadas. Quer dizer, nessas crianças aí elas não ficaram desamparadas, mas nas outras sim.
Então esse é o seu grande tema, né? Que tá um tema que marcou a sua juventude, né? Ver essa separação, né? De pais e filhos. Estamos conversando com a escritora mineira Geni Vilas Novas. Voltamos já.